para o gramado pelo ABC jogar. Eu me orgulho de ser da terra potiguar, pois vou para o gramado pelo ABC jogar.
Vamos lá, sem mais delongas, né? Estamos aqui após 40 dias gravando de novo. Passamos aí 40 dias sem compatibilidade de agenda para trazer aquela sua dose semanal de ABC Futebol Clube, né? Muita coisa aconteceu, Diego, nesse mês aí. Da última vez que a gente gravou, o Moacir ainda era técnico do ABC e havia acabado de conquistar o primeiro turno, né, contra o América, naquele jogo ali no Frasqueirão. Mas nesse período aí teve Carnaval, teve Copa do Brasil, e a gente teve a impressão de que algumas coisas meio que desandaram no ABC e outras podem ainda estar desandando, né? Vamos lá, Diego, cumprimento você aí, uma boa noite. O que é que está acontecendo aí no ABC, Diego? Será que a vaca está indo para o brejo? Será que ainda dá para salvar? Como é que está aí a nossa situação?
Que dá tempo para fazer alguma coisa, né? Eu acho que está claro que dá, né? Não dá para assumir que o ABC ele já perdeu aí a temporada, porque perdeu aí dois jogos e tal. Perdeu a classificação na Copa do Brasil, né? Mas a coisa complica, né? Se já era difícil antes, agora está bem mais complicado. Porque financeiramente o ABC, que já havia perdido ano passado a vaga para a Copa do Nordeste, que queira ou não queira, rende alguma coisa, né? E agora nós temos que mais um prejuízo aí, que certamente serviria esse dinheiro da Copa do Brasil para financiar a temporada do ABC na Série C, né?
Eu queria acredito... até mensurar esse prejuízo que a gente teve quarta-feira, ó. O ABC, se tivesse passado para a terceira fase da Copa do Brasil, teria faturado aí 1,9 milhões de reais. Isso aí foi o prejuízo que aqueles dois pênaltis lá perdidos pelo Richardson e pelo Fábio Lima, né, trouxeram. Não tô jogando a conta toda neles, mas a gente perdeu nos pênaltis, né? Poderíamos também ter definido no tempo regulamentar, mas essa foi a circunstância que a gente foi eliminado. Imagina o que é que dava para fazer com esse dinheiro, bicho. Dava aí para praticamente bancar uma folha, 300 mil reais aí por 6 meses da Série C, limpinho.
É isso, né? O fato é esse, né? Não dá para querer começar a fazer outro tipo de avaliação, né? Porque de fato foi isso que aconteceu. A gente já vinha falando, isso aqui a gente não pode se furtar o fato de dizer que vinha falando, vinha alertando desde aquela eliminação para o Souza, né, na Copa do Nordeste. A gente vinha falando que o ABC teve um prejuízo financeiro razoável, que era para a diretoria do ABC e a comissão técnica naquele momento ter privilegiado a Copa do Nordeste. Eles privilegiaram a final da Série D, e aí o ABC ficou sem nenhuma coisa nem outra, e pior, sem a cota de televisão que receberia da Copa do Nordeste. Sobre esse momento agora, né, essa parte foi ano passado, nós falamos isso. Ninguém também é bobo de achar que iria uma eliminação da Copa do Brasil esse ano iria passar incólume, né? Até da maneira que foi, né? Com a passividade que nós vimos em campo, do elenco e principalmente do treinador do ABC, no momento é Moacir Júnior, né? Que eu acreditava que ele seria dispensado na noite da eliminação, né? Tamanho os sinais que o ABC vinha dando aí de que a coisa não ia tão bem como se imaginava, né? O segundo turno começou e o ABC, e principalmente Moacir Júnior, os jogadores, tinham um discurso muito combinado, né? De que eles teriam ganho o primeiro turno, e isso estaria maravilhoso, suficiente. Todos nós sabemos que não era o suficiente. O ABC teria que ter desempenho muito melhor, tanto no campeonato estadual, quanto na Copa do Brasil. A nossa sorte é que o campeonato estadual é um campeonato de um nível técnico baixíssimo, em que as equipes ali, nesse momento, todas elas, até ABC e América, estão oscilando, e o ABC ainda tem chances de terminar, pelo menos fazendo a final do turno aí, com qualquer dos adversários que ainda disputam. No caso, acho que ABC e América e Potiguar ainda disputam a vaga na final, né? E o ABC, com a vitória de hoje, já se coloca numa condição de depender só dele para se classificar, né, a final do segundo turno. Mas havia, né, Breno, eu queria até que você falasse sobre isso, que é aquele sentimento de conformismo ali, de que bastou ter ganho o segundo turno, que já estava suficiente, aliás, o primeiro turno, que estava suficiente, que o ABC, foi até o discurso de Moacir Júnior ali pós-jogo, que meio que dando a entender que não havia um reconhecimento ao bom futebol que o ABC apresentou no início da temporada num campeonato patético como esse campeonato potiguar, né?
A gente precisa, né, colocar os pinos nos is em algumas coisas, e separar gregos de troianos, separar o joio do trigo. A gente que já acompanha o ABC há algum tempo, né, que tem alguma memória de temporadas passadas, né, aí do time, a gente sabe que algumas situações são meio que padrão, entendeu? A gente, por exemplo, você citou agora com uma comparação do que tá dessa situação do ABC nos últimos 4, 5 jogos aí, com o que aconteceu no final do ano passado. Totalmente válido, mas dá para citar mais umas duas ou três aqui. Eu cito também o campeonato de 2008. O ABC venceu o primeiro turno, patinou no segundo, entendeu? Nem se classificou para as finais e quase entregou para o campeonato para o Potiguar de Mossoró. O Potiguar de Mossoró de 2008 ali tinha um bom time no estadual ali, né? Com o Ítalo, aqueles caras, um atacante, depois até jogou no América e tudo. Tem o campeonato de 2012 também, que tudo parecia que o ABC ia ganhar fácil e conseguiu ali quebrar um jejum de 9 anos do América sem ganhar campeonatos estaduais. Mas o ABC realmente, há de se fazer justiça, o ABC vinha aplicando algumas goleadas, vinha fazendo placares altos, mas a gente não caiu nessa de que estava tudo bem, de que estava tudo ok. A gente vinha criticando aqui algumas coisas que poderiam dar errado, né, na sequência de jogos seguintes, ou numa fase final, ou como pegassem um time minimamente qualificado como o América, que acaba sendo um parâmetro que a gente tem. A gente alertou aqui de algumas situações que poderiam fazer a coisa no ABC desandar. Eu vou dar até um exemplo aqui, ó. No primeiro turno, o ABC só perdeu um jogo, que foi para o América, na quinta rodada. Antes desse jogo contra o América, o ABC aplicou 4-2 no Globo, 2-0 no Potiguar com Y, 4-1 no Fosse Luz, 3-0 no Potiguar com I, de Mossoró.
Esse negócio de Potiguar com Y pegou. Já vi gente na rádio falando isso. Só pra
foi
dar
mesmo?
Vi, sim. Só pra dar um toque de elegância. E continua aí.
Eu acho que tem alguém ouvindo aí e passaram o bizu lá. Eu acho que eu devo ter colocado no Twitter alguma vez, foi você lá no perfil @opapoalvinegro. E aí o ABC chegou contra o América e desandou. Voltem vocês no podcast que a gente gravou após o jogo contra o Potiguar de Mossoró, que teve aqui a participação do Gabriel Câmara. A gente dizia, tem que ter cuidado com essa defesa, o ABC vai acabar entregando algum jogo. Eles vão, vai acontecer uma hora de que o ABC vai entregar um gol, pode ser um jogo que o ataque não esteja bem, não corresponda e pode dar ruim. Dito e feito, contra o América a gente perdeu de 2-1 com duas entregadas da defesa. O ABC, após isso, continuou ganhando os jogos seguintes. Chegou na final do turno, outra entregada, e o ABC O ABC ali deu outra entregada e quase entregou o turno para o América. Ou seja, a gente vinha reconhecendo o que era mérito do ABC, que era o ataque estava funcionando. Tá casando bem ali o Kelvin com o Alisson é sem condições, artilheiro do campeonato. O Fábio Lima chegou na Paraíba, tá apostando aquele imbróglio, encaixou bem nesse time. Parece que eles jogam há um ano juntos. Porém, a gente vinha alertando que o que era erro na defesa do ABC poderia fazer tudo a perder. E foi o que aconteceu, passou-se aí jogo após jogo. A defesa do ABC não era arrumada, continuava lá jogando o Luiz Gustavo, tomando várias bolas nas costas, não demonstrando vontade, continuava lá o Ícaro lá muito fraco. E aí deu no que deu, né? A gente tomou aí uma goleada, quase a goleada do América, 3-0 no segundo turno. A gente fez aquele jogo contra o Potiguar de Mossoró também patético. Né? Conseguimos a classificação na Copa do Brasil, ótimo, mérito, a gente reconhece aqui o que estava dando certo. Porém, o que tinha de errado nesse time do ABC acabou sendo o que colocou tudo a perder, entendeu? Essa aqui é a visão que eu tenho, e custou caro, entendeu? Custou caro, custou aí uma classificação de Copa do Brasil, entendeu? E custou aí, e poderia ter custado o primeiro turno, não custou o primeiro turno por pouco, né? Que a gente tem que lembrar, a gente ganhou em cima do América, mas a gente ganhou também com o regulamento debaixo do braço ali, em que a gente empatou com o América, mas teve a vantagem ali de ter uma melhor campanha até então.
É, e você falou aí, essa análise aí, eu não tenho nem o que acrescentar, porque a gente vinha falando aí, já no primeiro turno, sobre isso. Eu só não vou fazer coro com pessoas que falam assim, de maneira meio que assodada ali, querendo se antecipar aos fatos e falar, como eu vejo vários aí no Twitter. Nas últimas semanas a gente alimentou bastante aí o Twitter, o Papo Alvinegro, que já com o ABC vencendo e os caras reclamando, o ABC sem mostrar grandes deficiências e o pessoal reclamando. Mas isso acontece muito também porque Moacir Júnior já vinha da temporada passada, né? Muita gente já saturada do treinador, e aí nós vimos essa enxurrada de opiniões negativas. O fato é que o ABC apresentava todos esses defeitos desde o início da temporada. E aí durante esse período que nós ficamos aí sem gravar, e infelizmente eu não consegui externar isso aqui no podcast, era uma impressão que eu tinha bem ali pós final do turno. E vinha-se se mostrando cada vez mais real para mim sobre esse time de Moacir, que era o fato do ABC. E aí pode parecer um contrassenso, porque a gente acabou de elogiar o ataque, mas é a questão do ABC só ter um plano A. Aí o cara vai pensar assim, o que quer dizer esse plano A? E isso vai acontecer com o próximo treinador, não se engane. O que é que quer dizer isso do plano A? O ABC tem um plano A somente os titulares. Não tem plano B no banco. O ABC de Moacir Júnior só tinha uma maneira de jogar. Quando o adversário encaixava defensivamente o ABC não conseguia produzir. Isso desde o ano passado era mais ou menos isso. E eu falava sempre, o jeitinho que Moacir Júnior gostava de montar a equipe do ABC. Isso era, para mim, era bem visível naquele momento, e depois da final do turno eu consolidei isso na minha mente, e eu não consegui mais externar isso aqui no podcast. Ou seja, o ABC joga daquele jeito, joga para fazer 1-0 o mais rápido possível. Pode ver que os principais, as vitórias do ABC são construídas ali no primeiro tempo, ou quando o placar é 1-0, 2-1, placar mais curto, o ABC sempre sai na frente, porque essa era a estratégia. Quando isso não acontecia, ou o adversário saía na frente, o ABC sofreu. E aí faltava repertório, tanto de jogadores, do plantel ali, variações, quanto no próprio treinador, que só gostava daquilo, de fazer o time jogar nos contra-ataques. O jogo 0-0, até que ele dava uma meia liberada no time, mas geralmente ele fazia 1-0, botava todo o time atrás da linha da bola, e aí só com lançamentos em profundidade ou arrancadas de contra-ataque, como nós vimos aí o primeiro gol contra o Altos na Copa do Brasil, foi basicamente isso. O ABC começou do jeito normal do treinador, e aí num lançamento, numa saída de bola rápida, num contra-ataque, a bola é lançada para Kelvin, que deixa Fábio Lima na cara do gol para marcar, né? E aí nós vimos isso o ano todo, de 2021 para cá, e se confirmou para mim esse fato. O ABC não tinha repertório, não tinha plano B, não tinha o que fazer quando era bloqueado pelo adversário. Se você for analisar, o ABC saiu atrás do América na final, no primeiro turno, perdeu. Saiu atrás do América por um milagre na final do turno e empatou. Conseguiu empate, era o placar que a gente precisava e ganhou. E ganhou o turno. Não saiu atrás do América no segundo turno. No segundo turno. E não conseguiu vencer o América. Sofreu 3 gols na Arena das Dunas. Saiu atrás do Potiguar de Mossoró. Empatou, mas levou o gol da virada. Quer dizer, não conseguiu vencer quando saiu atrás. E por
Diego,
aí vai.
Adendo. Tem umas coisinhas pra gente falar depois sobre esse jogo contra o Potiguar. Eu não quero voltar a fazer uma resenha do jogo, né? Que é bem batido já, mas quero também alertar para as situações bizarras que estão acontecendo aí no Campeonato Estadual.
Vamos falar isso depois, daqui a pouco. E é isso que eu digo, sabe? São esses detalhes que me pareceram que levaram à demissão de Moacir Júnior, além da pressão da torcida. Eu acredito até que se a torcida não pressiona a direção a demitir Moacir Júnior pós eliminação, eu acredito que Moacir Júnior iria até o final do campeonato. E eu estava com a sensação de que ou o ABC fazia essa modificação agora ou perdia a final do campeonato estadual. Porque eu não acreditava que Moacir Júnior fosse tirar muito mais do ABC e que o ABC apresentasse soluções aos problemas que nós vimos nos jogos mais difíceis até agora. Contra o América, os 3 que a gente já fez, e contra o Potiguar de Mossoró lá em Mossoró, né?
É isso aí mesmo, Mas assim, o Moacir Júnior, eu acredito que ele poderia realmente ficar até o final do campeonato se não fosse essa pressão da torcida. Mas é aquela coisa, né? Eu preocupo agora com quem o ABC vai contratar, né? Já tem alguns nomes sendo ventilados aí, mas eu não vou comentar muito essas especulações, não. Um deles, inclusive, é o Paulo Baier. Então dizem que ele pode vir agora para o ABC. Para o Paulo Baier, eu acredito que pode até ser uma boa para ele treinar o ABC. Apesar dele ser um técnico que não tem tanta experiência, ele fez alguns bons trabalhos lá em Santa Catarina. Foi muito longe no campeonato com um time chamado Próspera Criciúma. E depois ele treinou o Criciúma na Série C. Ele passou de fase, aí teve um rolo lá, ele foi demitido e acabou que o Criciúma subiu. Assim, eu quero que o ABC tenha que trazer um técnico que tenha pelo menos o potencial de manter o ABC na Série C. Isso para mim é o pensamento que a gente tem agora. Agora, quanto ao desempenho do Moacir Júnior no ABC, eu acredito que a passagem dele no ABC foi, de certa forma, exitosa, entendeu? Ele jogou a Série C, talvez ele tenha, aliás, ele jogou a Série D ali. Eu creio que ele entendeu ali bem o que precisava para o time subir de série. O ABC não fez um futebol espetacular na Série C, na Série D do ano passado, mas o elenco foi montado de maneira pragmática, não começou muito bem, mas o ABC às vezes não atacava bem, mas tinha certa consistência na defesa. E tinha melhores nomes na defesa do que teve no estadual, né? Tinha no ano passado, ali na Série D, a gente tinha o Suellington, tinha o Alisson Cassiano. Eram nomes que, se tivessem permanecido no ABC, meu amigo, eu acho que era Moacir Júnior até 2030, entendeu? Eu acredito que a defesa teria uma consistência melhor, mas a ABC não conseguiu segurar esses jogadores, que inclusive vieram para o ABC Porque não tinham mais, a gente tem que até admitir isso. O Wellington, ele veio para a BC porque não tinha mais como nenhum time escrever na Série B. Porque o Wellington, ultimamente, o Wellington vinha jogando Série B e Série A, entendeu? E o Moacir Júnior, ele conseguiu deixar de legado nessa passagem aí dele pelo ABC o acesso, né? Ele, com aquele futebol bem pragmático que o ABC jogou na Série D do ano passado. Ele entendeu muito bem o que era a Série D, o que precisava para subir, e conseguiu deixar isso aí para nós. E boa sorte para ele aí na continuidade de sua carreira.
Quanto o que você falou, assim, ele, o time 2021 do campeonato estadual era verdadeiramente um timeco, né? Assim, um time talvez mais fraco que esse agora, principalmente no ataque, né? E o ABC só veio melhorar para valer mesmo ali na metade da Série D para frente, quando começou a chegar uma turma que reforçou esse time do ABC, que vinha muito mal no estadual, o início da Série D, assim, um pouco, deixando um pouco a desejar. E aí, só na Série D, a segunda parte, que a gente conseguiu. Aí entrou o Wellington, entrou Alan Dias, entrou mais um pessoal aí para Filipinho, para dar uma consistência nas posições que a gente precisava ali para confirmar o acesso, né? Mas, e também, assim, o êxito maior, que coisa que ele não conseguiu repetir, foi a campanha na Série aliás, na Copa do Brasil, que ele chegou aí a, acho que, quarta fase, se não me engano, acho que alguma coisa nesse sentido aí, e dinheiro esse que garantiu a sustentabilidade financeira que o ABC precisava.
Nessa temporada, o ABC subiu por causa daquele dinheiro.
Exatamente, e nessa temporada esse dinheiro ele não conseguiu esse dinheiro, o ABC, por isso, o ABC, eu imagino que o ABC tenha assinado a intenção de disputar mais uma Série C só para permanecer na competição, porque eu não acredito o ABC sem dinheiro chegando a disputar uma vaga na segunda fase. Eu acho, assim, para ser bem sincero, eu acho bem difícil o ABC conseguir essa vaga. Somente uma revolução aí que seria basicamente a modificação do sistema defensivo praticamente todo para que o ABC consiga brigar na Série C pelo acesso, né?
Mas e contando que ninguém vai se machucar lá da frente, exatamente, que a gente não vai perder jogadores. De repente aí o ABC perde um Kelvin agora, de repente o Alisson recebe uma proposta. Tem que rezar para isso não acontecer também.
Exato, e a tendência é que o Alisson receba uma proposta e que os destaques positivos do ABC, principalmente Kelvin, que é jovem, também recebam proposta, porque Kelvin hoje é, principalmente na ausência de Alisson, o principal jogador do ABC. Enquanto ele teve perna, o ABC conseguiu atacar o Altos pela Copa do Brasil, né? E quando ele perdeu as condições físicas de acompanhar o ritmo, e o ABC praticamente não atacou no segundo tempo ali, por volta de 20, 25 minutos do segundo tempo. E aí foi ladeira abaixo. O ABC contou também que o adversário sentiu o ritmo do jogo, porque se eles conseguem manter o ritmo elevado, eles teriam virado aquele jogo, porque o ABC estava completamente batido fisicamente, né? E infelizmente se confirmou a eliminação nos pênaltis. Mas é o que eu estou dizendo. O mérito de Moacir ano passado foi ter chegado longe na Copa do Brasil e ter, não atrapalhado, não é bem esse o termo, mas não ter complicado o acesso do ABC na Série D. Esse ano, o ABC, ele tem nítidas limitações defensivas, coisa que o Breno já falou. Tem um ataque bom, mas eu acho que, infelizmente, a meu contragosto, o Jefinho também já não tem mais condições de vestir a camisa do ABC. O ABC precisará investir num centroavante. E eu acredito, e é uma coisa que eu até coloquei no Twitter, o ABC tem ali coisa assim de jogadores que possam jogar uma Série C, 5 ou 6 titulares, os demais são substituíveis por completo. Até os caras da base, nenhum deles ali conseguiu ter a curva de desenvolvimento que a gente esperava aí nesse campeonato estadual.
É, vamos começar. O comentário que você falou agora aqui já abre o que eu queria começar a falar. O que o ABC agora tem que fazer a partir de agora para a temporada não ir pro brejo de vez? Realmente você falou uma verdade aí que eu acredito que é muito dura. A condição financeira do ABC para brigar pelo acesso está complicada. Eu não digo que é impossível, não. Aquele acesso de 2016 a gente também não tinha muito dinheiro, não, ali. 2016 o ABC não foi longe em Copa do Brasil, deve ter passado nas duas, três fases. Não jogou Copa do Nordeste e a gente conseguiu subir ali no conjuntura que a gente também só tem o time titular. Mas ali a gente não pegou os times do Sul para valer, né? Agora não, agora é uma fase de grupos grande. E uma coisa que a gente ainda vai entrar bem, a gente vai explanar muito isso lá na frente ainda, quando a gente começar a entrar de vez na Série C. Uma coisa eu digo a vocês, a Série C de hoje é mais ou menos o que era a Série B uns 10 anos atrás. Sem exagero. Eu acho que a Série C de hoje é o que era a Série B até 2010 ali, mais ou menos. Quando você pega o nível de alguns times. Paysandu, Remo, Vitória. Porque naquele tempo você não tinha tão fácil um time grande jogando a série B como está hoje. Hoje a gente tem aí ao mesmo tempo na Série B Vasco, Cruzeiro e o Grêmio, entendeu? Isso aí era impensável há 10 anos atrás. Era impensável até esses times caírem. Ainda mais você ter três deles de uma vez só. Cruzeiro há 10 anos atrás, quase está sendo campeão brasileiro, meu amigo. Grêmio jogando final Libertadores. Mas o ABC, o que o ABC vai precisar fazer até aqui? Você já citou algo muito bom. Agora, em relação cara, ao técnico que o ABC tem que contratar, qual é a característica, Diego, que você vê aí do técnico que o ABC tem que contratar para o restante da temporada? A gente falou muito de problemas agora. Vamos tentar falar agora de algumas possíveis soluções.
Pra ser sincero, bicho, eu vou dizer um negócio. Eu não vejo o ABC com... Vou citar nomes de Série A para balizar o que eu estou dizendo, certo? Eu não vejo o ABC com elenco, por exemplo, para ter um treinador tipo Fernando Diniz, um kamikaze. Um cara que queira ter a posse de bola e sair jogando a qualquer custo. Não, o ABC não tem condições, no momento, de elenco. O elenco não é incapaz de fazer isso, de contratar um treinador desse nível. Um treinador tipo Abel Braga, defensivo, motivador, que balize seu estilo de jogo em abrir o marcador e se defender, nós já tínhamos um cara assim, que era Moacir Júnior. A gente pode até contratar um cara com mais gabarito nesse nível, mas nós já tínhamos esse treinador aqui.
Esse treinador, certo? Que você falou tem um bigode.
Sim, pois é, que também só fez bom trabalho aqui no ABC, né? Que também não tem outro trabalho assim que diga, poxa, esse cara foi bem. O comendador não seria esse nome.
Ficamos quase aí. Quase subiu América, quase subiu Itabaiana, quase.
Quase fez bons trabalhos também, né? Tem isso, né? Entendeu? O ABC precisa um treinador hoje, primeiro, que consiga organizar a equipe para a final do campeonato. O ABC não contrata mais para a final do campeonato porque as inscrições estão encerradas. Não dá para inscrever nenhum jogador de fora, só os da base. Então, para a final do campeonato é isso aí. Com as características de quem já está aí. Porque eu analiso o seguinte, o ABC não vai ter condições de mudar o perfil desse time, certo? De pegar um dinheiro lá do deputado, que pegou lá do estádio e injetou no ABC e no América naquela temporada, que o ABC escapou do rebaixamento, né? O deputado aí que não tá pagando pensão. Esse dinheiro não vai chegar, não existe esse milagre, certo? Não vai vir esse dinheiro. Então o ABC teoricamente, no ataque aí, vai ser isso aí mesmo. O ABC precisa investir em defesa. E analisando, assim, a defesa do ABC, o investimento pode ser que não seja suficiente para suprir 3 posições da defesa, 2 posições da defesa que a gente está falando tanto aí, já há tanto tempo aí, de Ícaro e Luiz Gustavo, por exemplo. Então, Richardson, Ícaro e Luiz Gustavo, substituir essa turma, ou substituir Ítalo Henrique por um volante melhor, porque Ítalo Henrique está entregando, né? Vamos falar a verdade? Todo mundo critica muito aí o zagueiro e o lateral, que estão pessimamente mal, mas Ítalo Henrique também entregou a rapadura no último clássico, né? Na final do turno, ele entregou um gol pro América, né? Naquela jogada. E vem aí falhando sucessivamente e ninguém lembra dele, por exemplo, é o volante. É, mas nós temos Vinícius Paulista aí que está se voltando de contusão. Tomara que ele pare de se contundir aí e jogue a temporada, porque ele é mil vezes, assim, ele é 1 milhão de vezes melhor do que Ítalo Henrique, certo? O ABC não vai ter esse dinheiro, a meu ver, não vai ter esse dinheiro para mexer tanto assim na equipe. Tanto assim na equipe. Se é para ser assim, uma equipe semelhante, talvez com alguns jogadores mais interessantes, vamos dizer que vem aí o... Tem muita gente falando que o ABC precisa de goleiro. Eu não vejo o Pedro Paulo falhando. Eu não vejo o Pedro Paulo falhando tanto. O último jogo aí, eu fiquei na dúvida se a bola desviou para ele ter batido roupa daquele jeito no gol do Altos. Eu tenho que ver o replay com uma imagem melhor. Mas... sendo assim, sendo nessas características, o ABC vai ter que fazer um campeonato. Não se engane, 19 jogos no acelerador pisado no máximo. Não tem esse negócio de pisar em freio, não. Quem pisar em freio vai ser rebaixado. Não se engane. O ABC vai precisar de um treinador, pasmem os senhores com o que eu vou dizer, semelhante ao Moacir Júnior. Semelhante ao Moacir Júnior.
Pragmático?
Extremamente pragmático. Jogador de xadrez, para você ter uma ideia do que eu imagino. Porque se você trouxer um lunático, como eu disse, um Fernando Diniz, que é um kamikaze, que é um cara que ataca sem, que ataca sem pensar na defesa, só sabe sair jogando com bola no pé e essas coisas todas, nós vamos muito mal. Vou citar um exemplo. Em 2016, que a gente subiu da C para D com o Geninho. Meu amigo, o time do ABC era horrível do meio para trás. Qual é que era a jogada de Geninho? Bombão para Jones Carioca ou Nando. Um dos dois, eu acho que era Nando, né?
Nando.
Nando, né? Um dos dois ali.
Grande Nando. Redes estaduais.
Com o braço aberto ali, segurando o zagueiro e escorando para quem viesse de trás, no caso, Lúcio Flávio. Era assim ou não era? A bola ia para Lúcio Flávio acionava Jones Carioca, que rompia ali, porque o negão era forte. Apesar de vendido, era forte pra caramba. Ele avançava na área, chutava ou fazia o passe pro gol. Tinha lá o lateral direito agora, que me fugiu o nome, que
Felipe
o camarada
Souza.
Que ninguém gostava aqui em Natal, mas ele tem a maior média de passes para gol, de cruzamentos para gol aí desse período que ele jogou no ABC, desse ano que ele jogou no ABC, foi esse lateral, Felipe Souza. E era assim o futebol do ABC. Você me diga uma variação que existia nesse time de Geninho, que eu vou... se você me mostrar e mostrar um vídeo, eu vou ter que bater palma, mas eu não me lembro. Eu só lembro dessa jogada. Bombão, Nando batendo a bicha no peito, escorando para um e para outro, Jones Carioca rompendo e Felipe Souza dando os cruzamentos dele na cabeça de Nando. Futebol do ABC em 2016 que subiu foi esse. A tendência é que seja até pior, até que seja mais rústico o jogo do ABC na Série C desse ano. Porque tecnicamente você tem Alan Dias ali. E se Alan Dias se machucar?
Ficamos sem meio de campo.
Ficamos sem nada, amigo. Ficamos sem nada, porque ficamos sem articulação, sem nada. Entendeu?
Bicho, eu tenho uma ideia aqui que o que é Lúcio Flávio naquele time é Alan Dias nesse. Se você tirasse Lúcio Flávio daquele time lá, tinha quem? Entendeu? O Echeverria não garantia aquilo ali. O Erivelto ali estava jogando praticamente de ponta. E aquela dupla de Pedra e Guedes, né? Ali é puro defensivo, pura porrada. Entendeu? Não tinha o que fazer.
O ABC jogava ali basicamente com a linha de três, quatro volantes. Era só o centroavante e Jones Carioca no ataque. Echeverria entrava no segundo turno, ele na segunda parte do ano, ele jogava pouco, ele estava rendendo muito mal naquela época.
Cara, aquele time ali 2016 era. A gente deu sorte ali, porque ninguém se machucou também, né? A gente tem que até lembrar disso aí, mas. Aquele time de Geninho era tão pragmático, era tão pelo resultado que a gente conseguiu se classificar ali, a gente conseguiu um acesso contra um time que era melhor que o nosso.
Não, a gente jogou com vários times melhores que o nosso
Melhores que o nosso.
a temporada toda. Só que, como eu disse a você, o estilo estava tão casado com o perfil do time que acabou que deu certo. Quando o Jones entrou no time, entrou em forma e entrou no time para valer, o ABC ganhou um jogador ali que valia por dois. Quando se fala, você falou aí que Erivelto estava jogando quase como ponta. Erivelto tinha dupla função. Ele era um dos caras da linha de volante e ainda fazia o apoio. E ainda fazia o apoio. Ele cobria Felipe Souza quando o Felipe atacava e quando o Felipe ficava, ele ia. Entendeu? E tinha isso, ele tinha esses mecanismos daí desse time do ABC em 2016. Que funcionou e, como você disse, ninguém se contundiu. A minha pergunta é: nós vamos esperar ninguém se contundir de novo para ter esse acesso, ou pelo menos a permanência, ou nós vamos investir aí em posições carentes da equipe? Esse é meu questionamento. De fato, por exemplo, o ABC hoje não tem condições de jogar com essa turma que tá aí. Vamos dar a escalação? Pedro
Bora.
Paulo, Luiz Gustavo, Ícaro, Richardson, Filipinho, Ítalo, Henrique. Com essa galera, o ABC não tem condições de fazer um futebol defensivo. Certo? Não tem condições de fazer um futebol defensivo. Porque essa turma vai entregar. Pegar um time melhorzinho, pressionou, perdeu a bola. Entendeu? Com essa turma, a saída de bola é prejudicada, porque o ABC tem lá Alan Dias, tem lá Kelvin, que enquanto ele tem fôlego durante o jogo, ele consegue sair rompendo também. Ele é franzino, mas é um cara como no gol de hoje aí contra o Santa Cruz. Nós vimos ele arrancando aí meio campo, cortando ali em velocidade todo mundo ali até chegar na posição de chute e chutar no L. Que ali foi um chamado golaço.
Gol de placa, meu amigo.
Foi um chamado golaço o gol de hoje de Kelvin. Mas isso aí é um rompante. É um rompante. Isso aí não é treinado. Isso é técnica, isso é categoria, isso é talento, isso não é treinado. E aí é o que eu digo a você. Eu estou falando tudo isso considerando que o ABC, por exemplo, vai tentar armar uma equipe vai tentar contratar substitutos na defesa que garantam essa solidez. Com esses substitutos e com um treinador pragmático, aí você pode ter uma ideia de colocar. De fazer um esquema mais teoricamente mais fechado, jogando mais defensivamente e arrancando os cabelos de quem ainda tem, né? Porque não tem ninguém em sã consciência que goste de um time retrancado que passa sufoco o jogo todo. Mas é isso, é isso. Ou então o ABC faz os mesmos investimentos defensivos e ofensivos, de armação de meio campo, tem um time mais equilibrado que consiga sair jogando com técnica e fazendo mais gols com qualidade, contra times mais qualificados, coisa que não aconteceu. O ABC faz gols contra times aí do estadual, muitos gols. Contra times mais qualificados são poucos gols. E quando chegar a Série C, a gente vai ver que vão ser menos gols ainda com essa turma, como o Alisson, Alan Dias, Kelvin, Fábio Lima. É para se ter isso em mente. O ABC precisa saber o que quer. Saber o que quer. Quer o quê? Quer jogar com um bloco defensivo sólido. Amigo, do 1 ao 6, do 1 ao 5, né? Passando por todas as posições da defesa até o volante, a coisa tem que mudar. A coisa tem que mudar. Richardson é bom zagueiro para consumo interno. A gente talvez precise também modificar Richardson. Certo? Ele é um zagueiro muito rápido para zagueiro, mas comete algumas falhas, né? E nós temos que ter isso em mente. Vamos observar. Eu acredito que a direção do ABC, sabendo dos problemas financeiros, sabendo que se der um tiro como a América deu ano passado, de tudo ou nada, para tentar o acesso, se não conseguir, o clube praticamente quebra, coisa que aconteceu com a América. Se ninguém está sabendo, a América está quebrada. Mas, mais do que o ABC.
Você é? Que gosta do América aí, né? Que sabe das coisas.
Não, você que é americano aí por consanguinidade aí com seus irmãos aí, né, americanos. Mas, entendeu? Se o ABC vai por tudo ou nada esse ano, eu sou contra. Já digo logo, sou contra ir por tudo ou nada, porque eu quero o ABC funcionando ano que vem. Se o ABC quebrar esse ano, não funciona ano que vem. Eu quero que o ABC exista ano que vem e nos próximos anos.
Se quebrar durante a Série C, é pior ainda.
É pior ainda, entendeu? Eu quero que o ABC vá estruturadamente. Eu acredito que o ABC deve montar uma defesa com nomes melhores. De repente, até um Swellington pode voltar. Alisson Cassiano.
Cassiano é mais difícil.
Volta aí uns camaradas desse aí. E aí o ABC começa a fazer uma Série C de tomando poucos gols e fazendo os gols suficientes para ter as vitórias. E o treinador, que foi a sua pergunta, um treinador pragmático, estilo Moacir Júnior, mas que não tenha um único tipo de jogo. Pronto, basta isso. Ele tem que ter uma variaçãozinha ou outra para que durante os jogos ele consiga fazer o ABC ser mais ofensivo ou mais técnico, e aí por aí vai.
Pois é, Diego, é isso aí, né? A gente não fez só cornetar o ABC, a gente apontou aqui algumas coisas que podem ser melhoradas no time para o bem do nosso ABC durante o restante da temporada. Quando você falou do Potiguar com I, eu tava lembrando aqui de uma situação um pouco bizarra que aconteceu no jogo, que a galera diz, porque o ABC teve pênalti, não sei o que e tal. Agora, aconteceu umas coisas aí que eu nunca vi. No jogo contra o Potiguar de Mossoró, o ABC perdeu ali com um gol no finalzinho. Ali o gol do Márcio Mossoró. Teve uma incoerência muito grande naquele lance ali, que tinha duas bolas em campo. E Ítalo Henrique parece que levou um cartão amarelo por ter feito aquela mesma jogada rápida anteriormente. Assim, no mesmo jogo. Rapaz, se quiserem que o campeonato tenha final, obrigatoriamente que diga, meu amigo. Esse tipo de situação aí não pode se repetir, não. Tem que ficar ligado aí. Tem que mandar a bola pra longe, entendeu? Quando acontece esses negócios aí, tem que mandar a bola pra longe. Teve uma bola no jogo contra o Altos, mas no final do jogo o cara fez isso. Teve ali, o cara tava caindo de campo, pra evitar a surpresa, chegou o zagueiro e deu um bicão.
Isso acontece, eu não sei, eu não lembro mais quem é que estava em campo, mas isso acontece muito em um time que não tem liderança, sabe? Não tem jogadores experientes, coisa que tem jogadores experientes ali. Isso, aquele lance ali, tudo se resumia a dar um chute naquela bola. Chega alguém ali, dá um bicudo na bola, cadê que o cara ia bater ligeiro? Ia bater a porra. Ou então entrar na frente da jogada. Ou então, como é que se fala? Entrar na frente do jogador ali e peitar quem quer que tivesse ali, jogador do Potiguar, jogador do juiz, sabe, para que o jogo fosse realmente paralisado. Se tivesse um jogador do ABC ali peitando o juiz mesmo para valer, quem viu o jogo hoje, ABC e Santa Cruz, certamente não viu o Vasco e Flamengo que teve agora de tarde. Eu tava vendo os dois, né? Meu amigo, a falta que o Flamengo sofria, não tinha menos do que 3 jogadores do Vasco em cima do juiz, em cima da bola. Era impossível um jogador do Flamengo pegar a bola ali e bater rápido como o Potiguar fez. Por quê? Porque jogadores ocuparam ali a posição da bola, chutaram a bola, ficaram em cima da bola, ficaram em cima do juiz, reclamando sempre, né? Também houve o erro de arbitragem, não é? Ficou claro ali. O ABC vem sofrendo sistematicamente com as arbitragens do campeonato estadual. Em todos os clássicos. Até no clássico em que o América reclama aquele empate em que o presidente do América, lá, o boi de piranha que colocaram lá para ser presidente do América, ele rompeu com a federação porque disse que estava sendo prejudicado, e naquele mesmo jogo a ABC foi prejudicado. Não é? Bastava ter entrado alguém na frente daquela bola no jogo com o Potiguar. Mas que existe uma campanha com intenção ou sem intenção, de maneira meio que, como é que fala? Não é aleatória, é inconsciente. Ah, eu coloquei também no Twitter um dia desse aí, que quando qualquer time do campeonato estadual é prejudicado pela arbitragem, aparece até o Papa para falar e dizer que o ABC está sendo beneficiado e os times menores estão sendo prejudicados. Quando o ABC é prejudicado, como claramente foi no clássico, com aquele impedimento mal dado, como claramente foi prejudicado com a expulsão no último jogo, aliás, no jogo com o Potiguar, que teve uma expulsão, acho que foi Richardson, que foi expulso de maneira irregular, porque a falta nem para vermelho foi, e ele foi expulso. Não aparece ninguém para dizer nem bom dia pro ABC. O ABC vai lá na federação para reclamar, não aparece um para dizer, realmente foi prejudicado, né? Bater nas costas, dar aquele tapinha que não vale de nada aqui, sabe? Ninguém para só se solidarizar o ABC. Mas quando os outros pequenos aí, América, Globo, essa turma pequena, se sente prejudicado, mesmo sem ser, para a rádio, para Twitter, para... Começa uma campanha para que o ABC... dizendo que o ABC está sendo favorecido. E é mentira. Quem acompanha o campeonato estadual desse ano está vendo aí que não querem o ABC campeão do segundo turno. Pode até não ter influência na decisão do campeonato, mas no segundo turno o ABC não pode nem ser finalista do turno, para não melar o campeonato, na opinião dessa turma que está fazendo aí do dono do Jabá, lá da rádio, né? Do dono do time lá no interior, não é? Para não melar o campeonato, a manter as chances dessa turma no campeonato, né? Mas é isso.
É isso aí, Diego. Vamos aqui encerrar, né, nossa edição do nosso podcast. A gente espera aí conseguir manter a regularidade pelo menos no meio do final de semana. Que no meio de semana é muito complicado ter agenda, até os jogos vencendo de tarde, a gente consegue pegar os jogos tudo, mas... Vamos aí. Uma boa noite a Diego aí, a boa noite a todos vocês que nos acompanharam, né? De manhã, de tarde, de noite. Até a próxima.
Até a próxima, pessoal.